Senhor Deus nos trouxe até você hoje, o Espírito do Consolador vai trazer uma palavra para você que venha de encontro à sua necessidade, porque nós sabemos que todas as pessoas passam por problemas, todas têm tribulações, e a palavra de Deus foi nos deixada para nele nos refugiarmos.
A tribulação, um dia, Deus abençoe a todos, boa tarde. A hora que estiver passando aí na sua casa, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Bem, mas a tribulação realmente é o que nós encaramos como estranho, porque quando a gente entrega a vida para Jesus, quando temos encontro com Ele, mesmo recebendo o Espírito Santo, e a gente se depara com as tribulações, é muito difícil a gente, eu diria permanecer, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela entra num gozo, ela sai do mundo material, ela sai desse mundo e entra no mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Então ela sente aquela leveza, ela sente aquela paz, ela sente literalmente uma vida nova. E ela normalmente pensa que
não vai passar.
Que não vai passar por tribulações. Ela pensa,
vai acontecer para ela.
É, que ela vai continuar assim pelo resto da vida.
Mas justamente para nós é que acontece.
É exatamente.
Que somos provados, somos testada a nossa fé.
Pois é, mas aí é que, nós encontramos esse texto que Paulo fala para os cristãos. Ele disse as seguintes palavras, confirmando os ânimos dos discípulos. Confirmando, quer dizer, estimulando, fortalecendo os ânimos dos discípulos, que é o objetivo desse programa. Estimular, confirmar, fortalecer a sua fé, o seu ânimo. Porque eu sei que, como nós, vocês devem estar passando muitas tribulações. Eu sei que cada dia que passa, cada dia que vem, mais tribulações vêm. Isso é natural, isso faz parte da nossa fé, faz parte da nossa caminhada até ao reino de Deus. Mas é difícil a pessoa entender, especialmente a pessoa que está passando por tribulação, seja uma tribulação. E a tribulação, a gente tem que entender, é o seguinte, eu não penso que tribulação seja uma dor de barriga, uma enfermidade, ou seja um probleminha qualquer, mas tribulação eu entendo que é algo que confronta a nossa fé.
Conhecendo, né, a palavra de Deus, não combina a minha vida com o que está escrito aqui, né? Então ninguém gosta, mas todos têm que passar para essa fé ser purificada, ser, passar pela prova, pelo teste. Qualquer posição que você tenha, você passa por teste.
Para chegar a uma posição, né?
Seja pelo patrão, pelos professores, você tem que passar por um teste para ver se você está mesmo querendo aquilo, né?
Habilitado
para aquele trabalho. Então, com Deus também, nós temos que passar esse teste, essa prova, com as dificuldades, com as tribulações, para que nós possamos, então, entender-se como você pode ser uma pessoa de Deus, enfrentar situações e passar por cima, né? E ver que Deus está sabendo de tudo, Ele permite tudo,
Não é? Então, Paulo diz, confirmando os ânimos dos discípulos, estimulando os ânimos, não desanimar pelos problemas que vão vir, pelas tribulações, pelas lutas, exortando-os a permanecer na fé. Que uma coisa é a pessoa ter fé para conquistar um determinado benefício. Isso tem acontecido muito. Na época de Jesus foi assim. Os 10 leprosos tiveram fé para conquistar a cura. Eles conquistaram a cura da lepra, que era uma doença incurável. E eles estavam já determinados, já estavam definidos para morrer. Porém, não tiveram fé para permanecer. Apenas um teve fé para permanecer, que foi o que voltou. Então, é importante que você saiba disso, que, de repente, você conquistou uma bênção, você alcançou um objetivo seu, um sonho seu, pela fé no Senhor Jesus. Porém, hoje você está a enfrentar um problema sério, grave, seja lá qual for, de ordem física, material, espiritual, emocional, familiar, qualquer que seja o problema. Mas saiba exatamente isso, que por muitas tribulações, não está falando poucas tribulações, não. Não está falando por qualquer tribulaçãozinha, não. Está falando por muitas tribulações, quer dizer, hoje...
Em seguida, uma atrás da outra.
É isso, é hoje, a semana que vem,
vem outra
que vem.
Notícia, vem outra notícia.
Esses problemas todos, eles fazem parte, eles são, assim, um pacote que fazem parte para que a nossa fé não venha esmorecer, para que a nossa fé não venha descansar ou repousar. Porque aí está a grande vantagem, o grande valor das tribulações. Porque as tribulações,
As experiências, né?
as tribulações, elas não vêm para a gente desanimar, elas não vêm para a gente ficar reclamando, lamentando. O diabo faz o trabalho dele, que é perturbar, que é a tentar trazer problemas. Mas quando a pessoa está na fé, a fé de crença verdadeira, não aquela fé de acreditar por algum tempo, mas aquela fé que permanece. Então, quando a pessoa está nessa fé de entregar a sua vida para Jesus, deixar a sua vida nas mãos de Deus, aí ela tem condições, ela reúne bagagem para suportar as tribulações, e quando sair das tribulações, ela vem então ser mais experiente. Jesus disse isso, Jesus falou que desde os dias de João Batista, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, ele diz: desde os dias de João Batista, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Quer
É muito
dizer, não é
bacana.
uma coisa fácil, né?
Não, não é. De forma nenhuma, está aí o texto. Você pode preparar também, minha filha, o Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Romanos de 1 a 5. Capítulo 5, de 1 a 5. Então, nós vemos que as tribulações não são para desanimar. Quando a pessoa desanima na tribulação, é porque ela não creu. Ela acreditou na palavra.
Só por alguns momentos.
Ela creu por alguns momentos. Ela creu, Esther, de forma que não tem substância, não tem sustentação para manter-se naquele crédito que ela dá. Mas quando a pessoa crê, ela casa, ela morre para os seus sonhos, morre para si próprio, para entregar o seu futuro, os seus desejos os seus sonhos, o seu coração, os seus projetos pessoais nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor. Minha vida está entregue na mão do Senhor. Faça o que bem entende. O Senhor sabe o que é bom.
Outra mão melhor do que essa.
É. Pois é. Mas o apóstolo Paulo também fala lá em Romanos. Ele fala que, tendo sido, pois, justificados pela fé. E eu quero falar bem sobre isso. Eu quero que você entenda bem o que significa ser justificado pela fé. Justificado pela fé é a pessoa que é perdida desse mundo, completamente avessa às coisas de Deus. Porém, mesmo sendo pecadora, sendo a última das criaturas, aquela pessoa, ela se volta para Jesus. Ela crê em alguém que ela não vê, que ela não toca, que ela não sente, que é Jesus. Ela crê na palavra de Jesus, ela crê então em Jesus. E porque ela crê, ela entrega, ela se dá, ela se envolve com Ele por toda a vida. Quer dizer, ela creu, ela casou, fez uma aliança com Deus. Minha vida está nas tuas mãos. Isso que acontece quando a pessoa tem informações de Jesus. Quando ela tem essa fé, então Jesus a perdoa, limpa, lava, purifica, faz dela uma pessoa santa, perfeita, justa. Diante de Deus, diante dos homens, ela tem paz, ela alcança uma paz inefável dentro de si. Por isso que Paulo fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Há paz, Esther, quando a pessoa crê, e não há paz quando a pessoa acredita.
Não tem nada condenando, então ela tem paz.
Quando a pessoa crê, ela tem paz. Quando a pessoa acredita, ela não tem paz. Não tem a paz de Deus, a paz com Deus. Então, ele diz, pelo qual, quer dizer, por meio do qual, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, veja que há um processo no desenvolvimento da fé. As tribulações fazem parte da nossa fé. As tribulações fazem parte. São as tribulações que fazem a gente crescer na graça e conhecimento de Deus. São os problemas que nos fazem crescer com Deus. Não é, por exemplo, você ter conhecimento da palavra de Deus, você conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de cor e salteado, que vai lhe dar experiência, não. O que dá experiência, o que faz a gente ficar firme, são as experiências. Porque a pessoa tem experiência, ela já tem como enfrentar as próximas tribulações, porque ela já adquiriu experiências no passado. É uma isso é muito forte. Nós tivemos esse tipo de problema.
Como é que você vai ter experiência? Como você vai entender outra pessoa se você não viveu aquilo antes? Se você não passou por aquilo antes?
É.
Então, Deus permite para o nosso bem. Então, é uma coisa quase necessária, é impossível você ver Deus agindo na sua vida se tá tudo correndo bem. Tem que estar alguma coisa que você precisa, ó Deus, eu preciso, né? Eu preciso.
Para depender.
Ele é um pai que o filho chega e eu estou precisando disso.
É.
Então, são experiências que você passa a ter.
A experiência, quer dizer, as tribulações que trazem experiência, as tribulações que trazem experiência, faz a gente crescer, amadurecer na fé. A gente deixa de ser criança, porque quando eu lembro quando logo me converti. E não foi logo imediatamente, mas tudo para mim era novidade na minha conversão. Tudo era maravilha, tudo era maravilhoso. Até que eu tive que enfrentar uma situação difícil. Claro, naquela oportunidade, Deus me deu a experiência para enfrentar a situação e então sobrepujar aquela situação, passar por cima dela. Mas com aquela primeira experiência, eu já pude enfrentar a próxima experiência, a próxima tribulação.
Eu já não era tão criança.
Já não era
amadurecendo.
Porque uma coisa é você ter a fé infantil, né, Esther?
Bate o pé, eu quero.
O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era criança, eu pensava como era criança. Eu pensava como criança, eu agia como menino, como criança. Mas quando vim a ser adulto, agora eu já penso, já tenho uma maturidade. É a mesma coisa, Esther, uma pessoa mais madura, casa com uma pessoa que é muito criança, muito infantil, muito, digamos,
não está desenvolvida.
É, começou, está começando. E aí o que, que acontece? Quando vem um problema, uma dificuldade, aquela criança não entende como a pessoa mais velha vai enfrentar, não enfrentou um problema. E às vezes ela se desespera, né?
É.
A criança, né? Na fé.
Fica com medo, né?
É, mas veja só, quando nós passamos por tribulações, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que devemos nos gloriar e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer,
conseguiu vencer, passar a aflição.
E não somente naquele momento, diz aqui, e não somente isto, mas também nós nos gloriamos na luz, na paz, na grandeza, na graça de Deus, mas também
na esperança.
Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança. Então, veja só, nós, muito legal, nos gloriamos quando entramos na fé, na graça de Deus, na paz de Deus, na salvação, na justificação, né? Fomos justificados, temos paz com Deus. Ah, que maravilha, que glória, que aleluia, aleluia. A pessoa vive intensamente aquela experiência, que, como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Ela vive aquele momento, aqueles momentos gloriosos.
Perfeita paz.
É uma maravilha. Mas também ela tem que saber
se gloriar,
o quê? Se gloriar nas tribulações,
nas situações que vêm.
Né? O lado amargo, né? Até o próprio João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo dá o gozo, dá a força, dá o poder, dá aquela paz gloriosa, uma vida nova. Mas o fogo, o batismo de fogo, são as tribulações que nós passamos, que todos temos que passar. Todos temos que passar. Então, você tem experiência com isso?
Nos gloriamos justamente porque aquele problema, aquela situação, você vai ver Deus agir em seu favor. Por isso que nos gloriamos. Está doendo, está ardendo, está queimando, mas você fica, Deus vai me dar a vitória.
Aquela expectativa, né?
Tenho a certeza que Ele vai te sustentar nessa hora.
Por que que a gente tem a certeza que ele vai nos sustentar, Esther? Qual é a razão? Por que que, por exemplo, eu estou vivenciando uma dificuldade, um problema, uma tribulação terrível, terrível, terrível. A gente fica moado, a gente fica triste, a gente fica até mal-humorado diante daquela tribulação. Por que que nós temos que nos gloriar e por que que nós ficamos, ao mesmo tempo, na expectativa de que vai tudo mudar, vai, em breve vai mudar. Por quê?
Só se tiver o Espírito Santo.
Só se tiver o Espírito Santo. Mas quando tem o Espírito Santo, há um segredo. A pessoa não tem fé só nas bênçãos, nas promessas das bênçãos de Deus. Ela tem fé naquelas palavras de estímulo. Eu sou contigo,
sou contigo.
Por exemplo, você vê Abraão no momento em que, depois que ele venceu os quatro reis e venceram cinco reis, quer dizer, Abraão, na verdade, venceu nove reis. Nove reinos, nove países, nove nações. Depois que ele venceu aquelas nações, que ele, com apenas 318 homens, ele ficou desesperado. Mas ele não era para estar alegre? Era para estar alegre. Não era para estar feliz? Era. Mas por que que ele ficou com medo? Porque ele ficou pensando no futuro. Peraí, se esses reis se juntarem com outros reis e vieram para cima, e vierem para cima de nós, eles vão acabar com a gente. Então Deus lhe apareceu e a primeira palavra que Deus falou para ele: não temas, porque eu sou contigo. Quer dizer, Abraão se animou, porque naquela situação, naqueles momentos tristes, Deus falou: olha, não temas, porque eu sou contigo. Então, Abraão se animou com a promessa de Deus que ele está com ele, estaria com ele. E a mesma coisa é assim: quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela crê em toda a palavra de Deus. Ela crê tanto nas bênçãos, na hora das bênçãos, e ela exulta, ela se sente glorificada, ela se sente abençoada, ela se sente bendita de Deus, mas ela também crê nos momentos difíceis, quando Deus fala: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo.
Não estou sozinho.
Quer dizer, isso é quando a pessoa crê de verdade. Quer dizer, quando a pessoa crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, com todas as suas forças, ela crê não só nas bênçãos, nos dias bons, ela crê também nos dias maus, nos momentos de tribulações, de dificuldades. Ela fica segura, ela se apoia nas promessas: eu sou contigo. Está entendendo, Té? Então, esse é o segredo. Quem crê em Deus, crê no momento da conquista, mas também crê nas promessas de Deus, que Ele é conosco. Então, ela firma a sua fé tanto nos momentos bons quanto nos momentos maus. Tanto na palavra que promete bênçãos, quanto na palavra que promete que ele estará com ela para todos.
Nós temos visto pessoas comentarem que perderam parentes, né, que amavam muito, mas sentiram consolo, não foi um desespero e tudo acabou para ela, tirou o chão dela. Não, elas sentem-se consoladas. Porque é essa certeza, é essa fé de que Deus está com ela. Mesmo com as pessoas amadas ou com perde as pessoas amadas. Então, nada muda, né?
Então, eu quero que você entenda bem isso, porque é fundamental para manutenção da sua fé. Preste atenção. Você e nós, todos nós passamos por tribulações. Nós vivemos tribulações. Nós vivemos no passado. Nós vivemos no presente. E viveremos no futuro, até o dia que nós seremos ou encontraremos com o nosso Senhor, né? Seremos arrebatados ou que nós vamos dormir, adormecer aqui e acordar lá no céu. Isso, não tenho dúvida disso. Nós sempre viveremos, vivenciaremos tribulações. Agora, muita atenção. Muita atenção. Se a pessoa crê, ela se apoia tanto na palavra de conquistas, que a palavra de Deus ensina, quanto na palavra de perdas. Ela sabe que para tomar posse do reino de Deus, ela tem que passar por lutas, dificuldades, tribulações que não são boas. Porém, essas tribulações, elas nos dão o direito, privilégio de fazermos glória, exultar, nos alegrar. Por quê? Porque a tribulação é quem produz paciência. Nós só vamos aprender a paciência na base da tribulação, amiga e amigo. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui, vou confessar, e a Esther sabe disso. Eu sou uma pessoa que estou mais paciente. Não porque eu nasci com esse dom de paciência, não. Eu tenho aprendido a paciência pelas tribulações que eu tenho vivido. E você também.
Eu também.
Nós dois temos enfrentado problemas, dificuldades, tribulações que nos fazem aprender a ter paciência. Eu nunca fui impaciente, nunca, em toda a minha vida. Mas nesses últimos tempos, nós vimos aprendendo a paciência. Então, a tribulação nos dá o privilégio, a glória de aprender a paciência, a ter paciência. E a paciência nos dá o privilégio de ter experiência. E a experiência nos dá a lição para que nós aprendamos a esperança.
O que nos espera, né?
É, o futuro.
É.
Aquela garantia. Eu estava lembrando, estava até meditando sobre isso, Esther. E o apóstolo Paulo lá diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que
Deus tem preparado.
Deus tem preparado para aqueles que o amam.
A nossa mente não alcança, nem tem ideia.
É, não, impossível imaginar.
É outro mundo.
É outro mundo, é outra vida, é outra coisa. E muitas pessoas, está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, na hora da dor, na hora da tribulação, na hora do vendaval, você está enfrentando uma tempestade desesperada. Mas, quando você crê na palavra de Deus, você crê também que naquele momento de vendaval, de tribulação, de tempestade, Deus
está com você.
Está com você. Você tem essa esperança. Isso é crer, Esther. Agora, contrariamente a isso, é quando a pessoa acredita em Jesus, acredita na palavra de Deus e até toma posse das bênçãos de Deus porque acreditou. Foi o caso dos 10 leprosos. Eles todos acreditaram. Somente um, além de acreditar, ele creu, porque ele voltou para reconhecer Jesus como seu Senhor. E, obviamente, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele foi salvo. Dos 10, apenas ele foi salvo. Então, amiga e amigo, não deixe se levar pelos momentos difíceis que você está enfrentando hoje, agora.
Ou melhor, para você entender, mais fácil, não deixe de amar a Deus pelo problema que você está enfrentando.
Não deixe de amar a Deus no sentido, não é sentimento, ó, eu amo, não. No sentido de obedecer, crer nele, colocá-lo acima de tudo, depender dele, isso é crer nele, isso é amá-lo. Você depender dele, depender.
Depender e esperar nele, né?
Sempre, sempre, sempre. Então, a tribulação que nós passamos, elas só trazem um benefício para nós. No momento da tribulação, a gente chora, a gente urra, a gente às vezes reclama, que não deve fazer, a gente não deve reclamar. Não deve reclamar. Se vier uma tribulação e você reclamar, então você estará fortalecendo o mal que trouxe aquela tribulação. É ou não é, Esther?
É como se você estivesse dizendo para Deus: ah, eu não quero passar por isso, né? E ele permite para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu entendimento, pela sua esperança nele.
E veja bem, que Deus, você falou bem, Deus permite que o diabo traga tribulações, problemas, dificuldades. Para quê? Para que nós sejamos provados e aprovados. E se somos provados e aprovados, então o diabo fica envergonhado. O diabo foge. Por quê? Porque nós santificamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tribulação é boa, bispo? O que o senhor acha de pedir a Deus para trazer tribulação para mim? Olha, eu não
pedi,
não. Eu não. Olha, a tribulação faz a gente crescer, ter experiência, ter paciência. Mas eu gostaria de viver sem tribulação, honestamente. Desculpa lá, minha amiga, meu amigo. Eu sei que a tribulação, ela só faz bem para a gente. Mas, olha,
dói.
Eu não queria, não. Mas elas vão vir, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando.
Essa ela vem para todos.
Agora, você gostaria de tribulação, Esther?
Não.
Ninguém quer ser atribulado, ninguém. Mas são as tribulações que fazem nos dar uma formação forte, uma fé sustentável, uma fé firme, inabalável, independentemente das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, a gente permanece ali perseverando e sempre perseverando. É isso que faz. E a gente aprende isso com a tribulação. Quando a pessoa é atribulada, ela aprende a perseverar, não ser teimosa. Tribulação não faz a gente ser teimosa, faz a gente ser perseverante em busca da justiça. A pessoa ser teimosa é quando ela persegue uma coisa que é contrária à vontade de Deus. Isso é teimosia. Mas perseverança é você perseguir a justiça, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus para a sua vida. Então, as tribulações cooperam para a gente ter a glória da maturidade espiritual.
Permanece.
E só para as pessoas terem uma ideia bacana. Por exemplo, todos nós fomos jovens, passamos para aquela fase de adolescência, as lutas de adolescente, nós passamos por momentos de lutas, de problemas, de adaptação. Mas eu digo para você, se naqueles momentos de tribulações, Esther, eu fosse como uma criança imatura, você suportaria?
Deixar de crer em Deus de jeito?
Não, deixar de crer em Deus não. Estou falando deixar de crer em mim, porque aí você estava crendo em mim. Você...
Não, aí já tinha que ter a paciência, né?
Sim, para aturar uma criança.
É.
Olha, Esther, desculpa, mas eu não teria isso.
Naquela época, né? Agora você tem.
Eu não estou falando, né?
Em jovem, não, né? Mas agora você já tem.
É claro, agora a gente tem essa paciência. Não porque nós aprendemos na vida. Não, porque aprendemos com as tribulações, minha amiga e meu amigo. Será que está claro isso?
É, e quando você tem paciência e você sabe de um problema de outra pessoa, você começa a dizer para ela, ah, eu entendo, eu passei por isso, né?
É.
Então você pode ser uma pessoa que pode aconselhar, pode ajudar uma outra pessoa, porque você passou. Se você não passou, você não entende a pessoa, vai ajudar ela ainda a reclamar mais das coisas.
Se você passou, você sabe como ajudá-la, você vai ter experiência para passar para ela. Olha, a tribulação é uma bênção. Vamos voltar aí o texto da tribulação, por favor. Tendo sido, pois, justificados, quer dizer, perdoados, pela fé, não pelas nossas boas obras. Tendo sido, pois, perdoados pela fé, pela crença, não por acreditar em Jesus, mas pela fé, é a crença no Senhor Jesus. Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que maravilha! Nós temos entrada pela fé a esta graça, comunhão com o nosso Senhor, e nos gloriamos na esperança da eternidade com Ele. Aleluia! Mas, não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nos problemas que vamos enfrentar, seja com o marido, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com os pais, seja no trabalho, injustiças, calúnias, mentiras, etc., 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 ódio, né? Difamações, preconceitos, enfrentar preconceitos, tudo isso nos gloriamos também, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós aprendemos a paciência na base do sopapo, da tribulação, na base do cascudo. E a paciência nos deu experiência. E a experiência, ela vai se aprofundando, vai crescendo, vai desenvolvendo, de tal forma que a gente fica esperançoso em qualquer situação. Qualquer que seja a dificuldade, nós temos essa esperança, porque sabemos, passamos pela experiência das tribulações. Aleluia. Graças a Deus. Mesmo assim,
puder escolher, não quero.
Desculpa falar assim, que Deus me perdoe, mas Ele sabe do meu coração. Não adianta eu querer falar uma coisa que não. Eu não queria tribulação, mas eu sei que a tribulação, eu tenho que passar pela tribulação. Eu tenho que passar pela. Não tem jeito.
Jesus, na hora, né, que ele ia ser provado, passado pela morte, ele falou: se possível, afasta de mim esse
Este
cara. A
cálice.
gente também fala, se possível, mas às vezes não é preciso, possível, é necessário.
É imperiosa necessidade.
Como foi para Jesus, foi necessário que ele passasse.
Pois é, nós temos aí a Fabiana, que ela tem um testemunho bacana, um testemunho que fala sobre isso. E eu gostaria que você atentasse bem para o relato dela. Muito legal. Enfim,
Passou
ela
por
passou por
experiência.
várias etapas da fé cristã, mas ela permaneceu porque ela foi provada e aprovada. Vamos assistir o testemunho dela.
Meu nome é Fabiana Castoldi, tenho 44 anos, sou corretora de imóveis. Toda a minha vida sempre existiu um vazio dentro da minha alma. A minha mãe sempre precisou trabalhar e o meu pai abandonou a gente, e ela precisou assumir a minha criação, né? E devido a isso, não tinha tempo para ela se dedicar a mim. Ela até me falava que me explicava a situação, que ela tinha que trabalhar para a gente ter o que comer, para eu ter o que vestir. Mas eu sempre senti muita falta da presença dela, enfim. E esse vazio, ele só foi crescendo. As amigas, já adolescente, me convidavam para sair e aí eu fui descobrir esse mundo de passeios, de fim de semana, de barzinhos, de namorados. E só que isso não me preenchia. Quando eu voltava para casa e deitava a cabeça no travesseiro, o vazio só aumentava. Existia um complexo de inferioridade, não dormia direito, pensamentos negativos, pensamentos que eu não ia conseguir nada na vida, apesar de eu ser muito esforçada, estudar, mas eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu via as minhas amigas com uma família completa, com pai, com mãe, coisa que eu não tive. E isso, pesou muito, eu me sentia muito sozinha. E tentava preencher esse vazio, com baladas. Eu era viciada em baladas. O final de semana que eu não ia, para mim não era fim de semana. Eu tinha que arrumar dinheiro para ir na balada. Era um preenchimento superficial. Mas toda vez que eu retornava para casa e deitava a cabeça no travesseiro, era cada vez pior, o vazio só crescia. Por eu não ter muito a companhia da minha mãe, eu me sentia muito abandonada. E então eu pensava assim: por que existir? Por que continuar? Por que tentar se ninguém gosta de mim? Um determinado dia eu fui na Igreja Universal com a minha mãe, ela já ia na igreja. E um dia ela me convidou, e nesse dia, nessa reunião, a pregação era sobre definição. E o pastor falou que a gente precisava se definir, a gente tinha que decidir o que que a gente queria da vida, porque não tinha como, Deus fazer a obra que ele tinha que fazer na vida da gente se a gente não se definisse e se entregasse 100%. É 100% da gente pelo 100% de Deus. E aquela pregação me chamou muita atenção, porque até então eu tinha tentado várias coisas, eu tinha tentado preencher com várias coisas o meu vazio que eu carregava. Mas nesse dia, para mim foi revelado o que eu precisava fazer, a entrega que eu precisava fazer. E eu já estava cansada de tanto tentar em outros lugares, com balada, com amiga, até com namorado, com tudo. Eu estava cansada. E nesse dia eu decidi, eu me defini, eu aceitei essa proposta. E fiquei muito interessada em saber como ter o Espírito Santo. E isso foi passado em cada reunião. E eu fui obedecendo, fui deixando tudo de errado, fui deixando as companhias erradas. E até então eu já tinha conhecido, já estava noiva, mas resolvi deixar de fazer as coisas erradas que desagradavam a Deus. resolvi obedecer. E cada vez que eu ia obedecendo, Deus ia trabalhando mais na minha vida. Me entreguei 100% e busquei com toda a minha força. Não olhei para nada, nem para ninguém, nem para amiga, nem para namorado, nem para minha vida. Me entreguei de fato e de verdade. E aí então teve o batismo com o Espírito Santo. Foi numa reunião de quarta-feira, eu buscando muito o Espírito Santo, me empenhando muito nessa busca, eu recebi o Espírito Santo. E eu senti um prazer, uma alegria, uma paz. E aí foi preenchido esse vazio que eu sentia desde a infância, desde quando eu me conheço por gente, na verdade. Foi preenchido, é uma alegria, é uma felicidade. O Espírito Santo é a minha melhor companhia. Deus me abençoou com um casamento com um homem de Deus, onde eu fui muito feliz. Nós fizemos a obra juntos. Ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um homem de caráter, um homem que me tratava muito bem. Fui muito feliz, fui amada, né? Amei e fui amada. 17 anos. Nós ficamos juntos, de casado, e ele me proporcionou tudo que um homem pode proporcionar a uma mulher. Dignidade, amor, carinho, fidelidade. Eu conheci o amor através dele. Amor de um homem para com uma mulher. Um casamento abençoado por Deus. E mesmo perdendo ele, ele faleceu. Mesmo nessa situação, eu fiquei muito triste, porque era um companheiro da fé que eu tinha, era um companheiro de vida, uma pessoa maravilhosa. Mas mesmo nesse momento, o Espírito Santo me amparou, ele me consolou, ele cumpriu a promessa dele, né? Onde Jesus diz que ele foi para junto do Pai e ele rogaria ao Pai que deixaria o Consolador. Então, o Espírito Santo, nesse momento, ele foi intenso na minha vida, porque na verdade foi um deserto que eu passei, um deserto onde ninguém conseguia entrar, penetrar. Então era só eu e o Espírito Santo. E o Espírito Santo na minha vida é tudo, é minha melhor companhia, eu não me sinto mais sozinha, eu me sinto fortalecida. Ele a cada dia me fortalece cada vez mais, me guia, ele me traz paz. Ele é a paz dentro de mim, na verdade. Ele é a paz. Pode acontecer coisas ao meu redor, pode nada estar bem, mas dentro eu estou bem, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele existir na minha vida.
Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família, mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis, em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você: cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.
Eu era jovem, né? Muito jovem na fé. E um dia eu ouvia o pastor pregando, falando sobre a tribulação, né? Então eu saí tão entusiasmado, tão alegre. Oh, meu Deus, eu quero tribulação. Fiquei orando. Oh, meu pai, me dá tribulação. Eu quero tribulação. Hoje, depois de quase 60 anos, eu estou dizendo, ah, Senhor, não quero.
Foi tudo isso. Quem não passou fica achando que pode ter.
É, exatamente. Mas quando a gente é jovem, a gente é intrépido, corajoso. Poxa, eu quero isso, eu quero ter essa experiência, eu quero ser paciente, eu quero... Me dá tribulação, Senhor. Hoje, não, Senhor. Que Deus me perdoe. Ó, pessoal, eu não sei se é um testemunho ou um testemunho, mas eu quero dizer para você que é normal essa reação diante das tribulações. A gente tem essas tribulações, mas... elas são necessárias, imperiosas, para que a nossa fé se mantenha sólida, firmada na palavra de Deus por inteiro, não só nas promessas de bênçãos, mas também nas promessas de lutas, dificuldades. Essa é a realidade, hein, Esther?
É, e para isso você só aguenta, só suporta mesmo se tiver o Espírito Santo.
É, não tem outra.
É a nossa força,
não
a nossa
tem outra
fortaleza. É o nosso refúgio.
É isso aí. Então, é por isso que nós enfatizamos, convidamos você para participar desse jejum de Daniel a partir do dia 11, porque ele vai... não é que você... Presta atenção. Se você fizer o jejum, você obrigatoriamente vai receber o Espírito Santo. Não. Você vai receber o Espírito Santo se você fizer o jejum consciente. Ó, eu quero. Ó, Deus, eu estou disposta, estou disposto a abrir mão do meu eu, de morrer para o mundo para nascer de Deus. Porque ninguém pode receber o Espírito Santo se não morrer para o mundo. Você tem que morrer para o mundo para poder receber o Espírito Santo, para você poder ressuscitar. É impossível você ter o Espírito Santo e os mesmos desejos e cobiças da sua vida secular, da sua vida mundana. Não dá, não dá. O Espírito Santo não vem para fazer você tomar posse do mundo, porque Jesus disse que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o Espírito Santo não vem para auxiliar você a mergulhar mais ainda no mundo, não. Para você receber o Espírito Santo, você tem que deixar o mundo, morrer para o mundo, para então viver para Jesus. Essa é a nossa fé, e é isso que eu queria que você entendesse. Então, o jejum de Daniel é para aquelas pessoas que dizem, ó, meu Deus, eu estou disposto a abrir mão do meu eu, do meu futuro, dos meus sonhos, para viver na dependência total de Ti. E com isso, nós vamos terminando aqui a nossa programação, dizendo que Deus abençoe a todos vocês e que haja tribulação para que você seja experiente, perseverante, paciente, etc, etc, etc. E isso vem, quer você goste ou não, queira ou não, ela vai vir. Elas vão vir, as tribulações. Deus abençoe a todos. E até o próximo sábado. Foi muito bom estar com vocês.
Deus os abençoe.
Amém. Graças a Deus.
Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. E a segunda morte de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Vestirei e do seu nome jamais me esquecerei, diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém. Sentei porque venci. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito.